Bom dia, ouvintes da Rosário. A nossa conversa de hoje não podia ser de outra coisa. É sobre o coronavírus. E aqui tu eu na Rosário gravando, era por ser por telefone, mas achei melhor ir por aqui. E eu estou passando álcool gel em cima do balcão que está na minha frente. Não sei se eu estou estragando ou tirando tinta, mas é o que eu estou fazendo agora. Tá? Enchi as mãos, antes lavei com sabão, ou seja, eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo. Mas o que eu queria falar não é sobre os cuidados. Vocês estão ouvindo o estampido do frasco aqui. Tá? Bom, não é sobre os cuidados, que isso todo mundo está fazendo. Acho, ou deveria estar. Mas os cuidados têm várias maneiras de saber por ali. Eu queria colocar algumas coisas assim que eu vejo que há muita dúvida. Eu queria colocar assim algumas experiências que funcionaram, mesmo que fosse sem querer. Tá? Eu vou colocar isso, ou seja, as pessoas, por alguns hábitos sociais que elas já tinham, verificaram uma melhor evolução na epidemia. Então, acho que sempre a gente aprende com os outros, e nesse caso também. Por exemplo, aprende-se o que não fazer com a Itália, com a Espanha, né? Mesmo com a China, que escondeu no começo a existência, depois correram atrás, não podemos mais se queixar da China, mas a verdade é que a China escondeu esse vírus, né? O médico que tentou denunciar, ele foi punido, foi preso, daí uns dias morreu esse médico aí, tá? Ou seja, o governo de lá não deixou que se espalhasse a notícia, porém, deixou que espalhasse o vírus, né? E quando viram era tarde, mas muito tarde, ele estava fora da província de Wuhan, na China, estava fora da China, já contaminando o mundo inteiro. Sim, fizeram um erro absurdo, mas isso não tem mais remédio, então não vale muito a pena falar. Também a maneira como a Itália descuidou, mas descuidou mesmo. Só tem uma explicação essa situação da Itália, eles descuidaram. É isso só que aconteceu. Porém, alguns cuidaram. Então, a coisa funcionou, né? Os que cuidaram? A Alemanha, por exemplo, um país que está cuidando. Eles são organizados, eles aceitam as ordens e normas, eles são disciplinados, eles estão cumprindo, o vírus está avançando pela Alemanha, mas sem estragos nada parecidos com os lugares onde a situação está grave. Então, o que a Alemanha fez que funcionou? Organização. Parece que tem organização no Brasil, então devemos cumpri-la. Tá? De vez em quando se ouvem frases soltas daqui e dali, tudo bem, mas tem frases lúcidas de pessoas que estão com tudo no controle, que nem o ministro Mandetta, que se revelou um excelente coordenador de tempos de crise na área médica, né? Na área da saúde toda. Então isso aí nós temos que fazer, ouvir e obedecer. A Alemanha ouviu e obedeceu, se deu muito bem. A Itália, no começo nem ouviu porque o governo descuidou lá. Nesse ponto nós tivemos muito mais sorte. Aqui foram os governos federais, estaduais, municipal, todos partiram logo para a luta, né? Bom, o governo descuidou da parte dele. Depois que o governo entrou, as pessoas descuidaram, não cumpriram. Começaram a cumprir quando a coisa já estava terrível. Então, o que resta aprender deles? Sim, cumprir, fazer o que nos mandam fazer, o que nos ordenam fazer, o que não chegam a ordenar, mas pedem para a gente fazer. Né? Ficar em casa, conforme a faixa de idade, só sair quem precisa, estritamente para o que precisa. Né? Tá, é o que nos resta. Aí vem algumas colocações assim, né? Não seria melhor parar tudo, as fábricas e tudo? Mas aí abre uma outra situação. Isso vai durar vários meses. Vários, tá? Todo mundo ficasse em casa, mas todo mundo mesmo? Ainda assim se sabem. Aqui e ali os caras furam o bloqueio, uma coisa e outra, o vírus ia diminuir muito, mas muito mesmo, não ia desaparecer, né? Não tem como desaparecer, ficar em casa ajuda a diminuir enormemente a chance de transmitir ou de ser transmitido, né? Agora, eliminar total? Tá, não existe nada para eliminar total a possibilidade, então, todo mundo em casa, mas todo mundo mesmo. Aqui e ali havia uma contaminação, o vírus ia pipocar durante alguns meses e ia desaparecer. Tá. Mas nesse meio tempo, todos nós teríamos morrido de fome, né? Ou de sede, alguns, ou das doenças trazidas pela falta de higiene, porque quem é que ia gerar água para as nossas casas, né? ou tudo no escuro, né? O pessoal que comanda a eletricidade também fica em casa, não é verdade? Outras doenças corriqueiras, não ia ter ninguém para atender, porque se todo mundo em casa é todo mundo mesmo. Os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo o pessoal de apoio da área médica também, além das indústrias, né? Ou todo mundo, ou não funciona. Bom, fábricas param, ficam sem comida, né? Aí a gente vê que, infelizmente, o que seria o ideal, que não seria 100%, mas chegaria algo próximo disso, né? O ideal é impossível, né? Alguns setores não tem como parar. O meu, por exemplo, o setor médico, o setor da enfermagem, o setor de apoio, a polícia, a segurança, a coleta, a limpeza pública, a coleta de lixo, fábricas de produtos necessários que não tem como ficar sem, venda de produtos que não tem como ficar sem, né? Então, mercados, combustível, farmácia, bom, mais algumas coisas que eu não estou lembrando agora. Ou seja, esse modelo é impossível. Mas, o resto tem que fechar e parar. Sim, porque reduz, não para 100%, nem para 90%, que eu diria 90%, quem sabe, todo mundo ficasse em casa. Quem sabe reduz a menos da metade fazendo isso. Tá? Outra, deixa a evolução mais lenta, que dá tempo para o sistema de saúde, os hospitais, absorver os problemões que vão ser criados. Acreditem, teremos problemões? Hospitais cheios, falta de espaço? Eu falei com o André, diretor do hospital, agora ele já tem área prevista para uma espécie de hospital de campanha para anexar ali o hospital. Queira Deus que não seja nada verdade o que eu estou dizendo. Né? Ou seja, quanto mais as pessoas cuidarem, mais chance temos disso que eu estou falando agora não acontecer. Vai depender muito de nós todos. Cuidar de tudo. Mas, como sabemos, algumas situações, mesmo com 100% dos cuidados, a gente não consegue escapar por um motivo ou por outro. Nós, da área da saúde, por exemplo, né? Nós temos uma chance grande de adquirir esse bichinho, como alguns estão dizendo aí, né? Adquirir o vírus, Covid-19, e também de transmiti-lo por cuidados que se tome. Tá? Mas alguém tem que fazer o que nós estamos fazendo? Nem todos, talvez, mas eu estou fazendo, vários colegas meus estão fazendo, meu filho que é médico está fazendo, né? Tem vários médicos fazendo isso aí, com carinho, sabendo dos riscos, o pessoal da enfermagem, ah, que gente maravilhosa, nossas enfermeiras, enfermeiros, técnicas, técnicos, pessoal de apoio, pessoal hospitalar, meu Deus, estão eles ali. Eles também têm filhos em casa, que eles têm medo, eles também têm velhos em casa, mas estão ali, tomando os devidos cuidados, que nós sabemos que nunca serão suficientes, embora quanto mais melhor, né? Estamos na luta todos nós, e está aí o pessoal da BRF trabalhando, outras empresas de alimento trabalhando, por quê? Todo mundo continua se alimentando, né? O pessoal do transporte, alguma coisa tem que ser transportada, não tem como escapar. Então, existe um mundo ideal, que todo mundo fica em casa e morre de fome, ou o mundo possível, onde teremos muitos problemas, muitos, né? Mas muito menos do que se poderia ter caso não se cuidasse, e ao mesmo tempo dá para manter o mundo andando. Vai ter um baque econômico, dizem, com certeza, mas as pessoas que estarão por aí para trabalhar, continuar trabalhando, se recuperar, né? Contrário de deixar uma situação calamitosa acontecer. Eu falei assim que alguns têm cuidados. Por exemplo, eu li na coluna do David Coimbra, no jornal, na Zero Hora de hoje, que ele falou sobre o Japão, como que o Japão administrou tão bem. E eles têm contato com a China, com a Coreia do Sul, que por sua vez tem contato com a China, com Taiwan, que tem contato com a China, tudo ali perto, pelo menos para quem olha no mapa, né, parece perto, mas sim, é razoavelmente perto esse muito contato com a China, muito. E claro que chegaram cedo lá os micróbios, os vírus na realidade, né? E o Japão conseguiu cuidar bastante bem, teve casos, teve, tem, vai ter mais, mas o índice muito baixo, ele tem uma população de metade da população brasileira, aproximadamente, assim, mas o índice muito mais baixo, embora esteja muito mais perto da China, tá? E chegou antes lá. Aí tem algumas coisas além de que eles são disciplinados, aquilo falei dos alemães, os japoneses são assim também, o que é mandado fazer eles fazem, cumprem. Além de eles estar cumprindo, tem uma coisa muito interessante, que isso foi que o Davi Coimbra observou na coluna. Eles não dão as mãos para cumprimentar, nunca, nunca deram, não por causa disso de agora. Não está no costume deles dar as mãos, eles não se tocam para conversar, para se cumprimentar. Claro, de certo, quando chega lá em casa, se abraça, é um cumprimento de amigo, de rua, de colega, não tem essa de dar a mão, nem de se tocar de alguma maneira, ficam a alguma distância, eles fazem aquela reverência, vocês já viram, né? Eles baixam a cabeça, dizem coisas assim, por arigatô, não sei o quê, mas é o que eles fazem. Então, não se tocam, no máximo inclinam a cabeça, olham para o chão, nessa hora, não, nem respiram em cima de quem está na frente, e eles têm essa distância, que se for olhar, a gente vai ver que é em torno de um metro, sim. É falta de educação se aproximar muito de alguém para cumprimentar, ou para seja lá que for, a não ser uma necessidade absoluta, estão dois carregando um saco, né? Mas, no modo geral, eles não têm a aproximação, para eles é uma forma de falta de educação, né? De agressão até. Interessante que a gente tem povos que são ao contrário, dizem que em alguns lugares do mundo, de cultura árabe, eles chegam falando em cima da gente, falam alto na cara da gente, batem nos braços, tocam, né? Pelo menos homem com homem, porque mulher tudo é proibido até chegar perto lá, né? Mas assim, eles têm um jeito de ir mais próximo, ficam cara a cara, uma coisa que impressiona o pessoal que vai daqui para lá, como que chegam tão perto assim, quando falam com a gente, ficam a centímetros da gente, nós aqui ficamos, digamos, algo como 40 centímetros, meio metro, eles não, eles ficam a 20 centímetros, vão com o rosto em cima do rosto para falar, é um hábito, é um jeito. Então, nesse ponto, claro que lá também está se propagando o coronavírus, né? Só que como eles têm outras medidas, não sei se vocês estão observando, né? Mas não será por isso, até que em alguns países orientais se propagou tanto, como no caso do Irã, né? Que tem hábitos, eles não são árabes, mas sim, tem mais hábitos próximos dos árabes do que de outros. Porém, falando do Japão, que é oriental, lá no fim do Oriente para nós, né? Do nosso ponto de vista, eles não se tocam, ficam uma certa distância, tá? Outra, não falam alto, não tem o costume gritado que nós temos falado às vezes aqui. Então pensa, menos saliva no ar, mais distância para a saliva cair no chão antes que chegue, e nenhum toque de corpo. Isso é um hábito tradicional deles de relação social, lá na rua, como eu digo, nas casas, as pessoas, namorado, marido e mulher, aí é como aqui, né? Claro que a distância eles anulam, mas na vida social eles fazem assim. Então isso ajudou imensamente, embora isso não fosse programa, tá? Não precisou programar isso, já estava e funcionou, tá? E, pelo que eu sei, não sei quais são as normas especiais do Japão, com certeza também lá agora devem tá mandando ficar 2 metros, se eles ficavam a 1, agora ficam a 4, se alguém manda 2, né? Imagino. Mas assim, certas coisas funcionam, outras não. Aquilo dizer que é besteira é a que menos funciona. Quer dizer, isso passa, e sim, isso passa. Mas que tal a gente fazer tudo, mas tudo mesmo que a gente pode fazer para que passe da maneira mais suave que puder? Alguns dizem, vamos apontamento tudo numa vez que é rápido. Não vai ter estrutura que chega, vai acontecer o que aconteceu na Itália. A Itália teve esse problema aí de contaminação rápida. Morrem 700 e poucas pessoas por dia, tá? Levam mortos em caçambas, tá? Alguns dizem, é que nem todo ano acontece isso. Mortos em caçamba todo ano? Na Itália? Um centro de saúde bom que tem? Não é isso aí? Eles estão fazendo o que alguns estão dizendo para fazer por aí. Ou fizeram, já não fazem mais, né, agora. Alguns fake news mandam fazer por aí um monte de barbaridade. Na Itália, não sei se é fake news ou não, mas eles fizeram todas as barbaridades possíveis, tá? Ou seja, o contrário do que todo mundo aqui está sendo orientado a fazer pelo Mandetta, digamos assim, pela equipe dele, pelas equipes dos estados e dos municípios. Então, eles fizeram isso. Claro, não havia consciência da barbaridade, mas outros, mesmo sem a consciência de que ia ser barbaridade, fizeram e cumpriram. e não se tornou barbaridade. Na Itália se tornou. A Espanha também foi uma situação parecida. Também houve falta de cuidados. Nova York está sendo um problema. Eu já não sei dizer o que foi lá, uma cidade civilizada, mas sim, lá não pense que dá só aqueles nova-iorquinos de filmes, né? Andando naqueles carrões. Lá da gente desleixada, de rua, assim, que vai ser difícil orientá-los a cuidar, lá de tudo. Uma cidade muito grande, muito mesmo. Né? Uma cidade rica, mas lá de tudo também tem uma pobreza. Não que o pobre seja menos cuidadoso, mas o pessoal mais de rua ou de certos hábitos de vida que não dão bola, aqueles que são contra a vacina, aqueles que dizem que a terra é plana, né? E essas pessoas ali, eles são descuidados disso também, e tem muitos desses em Nova York. Então essa gente aí que está propagando o vírus, tá? Essas que têm essas ideias absurdas, o pessoal contra a vacina, os que são contra a vacina, não se espere nada de muito bom daí, porque, pelo amor de Deus, tá? Eu acho que é um ato que a gente não pode cometer, esse de se declarar contra a vacina, porque a vacina é fundamento da civilização na hora de segurar as epidemias. Claro que o coronavírus não tem vacina, e a vacina que nós todos estamos fazendo, eu fiz logo que iniciou, né? Sempre faço, é para outras coisas. Porém, vocês lembram do H1N1, que é um vírus bandido? O H1N1, a vacina, essa que faz aí, evita o H1N1, está lá junto com a vacina da gripe normal, aquele H1N1 que alguns anos atrás deu tanto problema. Tá? Então, nem que seja por causa do H1N1 que não desapareceu, façam a vacina, senão os que não fizerem. Só que assim, ó, eu estou falando isso, mas graças a Deus o pessoal está muito consciente, tão consciente que chegou a faltar a vacina. Tá? É um problema? É um problema bom, por um lado, porque não vão parar de fabricar, logo as vacinas vão chegar de novo. Tá? Vão vir, por enquanto, por faixa de idade, mas com o tempo vão vacinando mais faixas, no final todo mundo. Então a vacina é muito boa também para diagnóstico. Se alguma pessoa vacinada com a vacina, depois de vários dias, que leva vários dias, né, tiver uma gripe, essa gripe vai ser coronavírus, é bom saber. Se bem que agora estamos numa fase em que o que importa são os sintomas, né? Por isso que recomenda-se, tem sintoma, fica em casa. Está grave? Vai no hospital. Né? É mais ou menos assim. E a quarentena? Bom, aí está montado um serviço lá no SUS, tá? Separado do plantão do hospital, que continua funcionando, mas de maneira mais restrita, infelizmente. Todo mundo está assim, ou seja, é sério, é grave, tudo bem, o plantão atende, né? Mas outras coisas que meio que acabava atendendo junto, eles não podem mais atender, as forças estão dedicadas a lutas maiores, né? E lá em cima, então, é específico para coronavírus. Aí eu só vou lá se eu tenho coronavírus? Não. Tu vai lá se tiver qualquer dúvida de que possa ter coronavírus. Qualquer, por pequena que seja. Né? Ter certeza absoluta, aí não tem que fazer lá. Né? Mas se tem qualquer pequena dúvida de que possa ter, ou que teve contato certo, infelizmente a hora do contato está perdendo um pouco o foco, porque talvez contato aqui e ali todos nós já tivemos, tá? Infelizmente, a história, eu tive contato com fulano. Tá, contato parece que não é o que está faltando mais. Ainda estou investigando, mas olha, esqueça, daqui uns dias ninguém mais vai se preocupar com a palavra contato e sim com sintomas, porque não teve quem não chegou perto essas alturas de alguém com o vírus. A não ser que ficaram reclusos em casa, assim, já de antes. Não teve, então. Dizer que todos são contaminados, não é verdade, tá? A dizer que quase ninguém escapou de estar perto de alguém que teve, se fizer as contas, mas já está assim. Tá? Por isso que os contatos já não são tão considerados assim os sintomas. Mas claro, alguém teve contato realmente próximo, familiar, né? Familiar de alguém, colega de trabalho na mesma sala, né? Próximo, é bom informar igual a Secretaria de Saúde, sim. Tá? Então, estamos diante de um monstro, mas nós vamos derrotá-lo, tá? Vamos perder algumas coisas, né? Algumas vítimas, com certeza, né? Por todo lugar vai ter, tá? Vamos diminuir o melhor possível. Você sabe, o idoso é particularmente do grupo de risco. Quem falando, né? Eu sou um idoso, neste ano eu completo 70 anos, mas como eu estou saudável, estou eu indo na luta e ajudando os trabalhos e me ofereci para o SUS, para ir naquele serviço lá de pessoal que tem suspeito de coronavírus, Fiquei um dia até agora que precisaram de mim, os outros fecharam e não precisaram de mim, mas eu continuo à disposição se precisarem, fazer o quê? Alguém tem que fazer. Mas quem consegue ficar em casa se cuidando, que se cuide. Né? Se possível, não cutucando, dizendo bobagem, mexendo com coisas que não é hora, mexendo com coisas políticas, que barbaridade, mexer com coisas políticas em plena vigência dessa epidemia. Fazer sugestões malucas para o pessoal das áreas, para governantes, por aí que a gente vê, prefeito, governador, essas coisas. A gente vê gente fazendo sugestões malucas para o presidente. Meu Deus, é hora de todo mundo se congraçar, não com braços próximos, mas com o coração próximo. Não vão criticar, não vão fazer propostas absurdas, não vão tentar deixar ninguém de saia curta, esse tipo de coisa. Absurdo. Olha, as pessoas fizeram isso agora, vão ser lembradas. Se cuidem. O famoso marcar na paleta, tem muita gente que pode se deixar levar, mas tem muitos marcando na paleta, porque foi assim que me contaram algumas coisas. Imagine o fulano ou a fulana que está largando tais ideias, está fazendo tais críticas, fazendo tais sugestões inviáveis, absurdas, assim, para deixar mal quem recebe a sugestão, em plena época do coronavírus. Essas pessoas vão se dar mal, vão ser mal olhadas. Não é hora, pessoal. É hora de coisas positivas, tá? Não precisa sair consolando todo mundo, fiquem tranquilos, só rezem, tudo vai dar certo. Não, também rezem, né? Conforto com coisas realistas, porque não deixem de cuidar. E as críticas, nós vamos ter muito tempo depois, quem quiser fazer críticas, tá? Ou sugestões malucas. Turma, então é hora de unir os corações, corpos distantes, corações próximos, e cada um dentro do que pode fazer a sua parte, nem que seja calar a boca, ou não escrever bobagem no Facebook, na internet, no WhatsApp, né, nos jornais, rádio, de tudo isso, vocês sabem. Tá? Às vezes calar a boca é uma coisa muito bonita. Tá? Não fazer nada para ser uma coisa muito bonita, se é para atrapalhar. Tá? Ou você pode fazer alguma coisa, algum tipo de ajuda, toda ajuda é bem-vinda. Desde que orientada, né? Desde que faz uma coisa certa, desde seguindo os regulamentos, ou se não sabe, ligando para as autoridades da saúde assim, gostaria de fazer tal coisa, o que, que eu posso dentro disso aí? Ou uma outra coisa, se vocês tiverem que achar que eu posso dentro do meu alcance. Aí sim. Então, vou ficar por aqui, tá? Muito teremos a falar, até eu já falei algumas semanas atrás no programa, eu já tinha falado do coronavírus, eu pensei, eu não vou falar, está todo mundo falando, mas eu achei que tinha umas coisas para dizer também, então, por isso que eu estou aqui, tá? Mas paro por aqui nesse momento. Desejo a todos uma boa quinta-feira, um bom fim de semana e um bom enfrentamento do inimigo, que é assim que nós vamos vencê-lo. Enfrentando com categoria, fazendo o certo, todo mundo fazendo a sua parte.